Queridos, nós estamos trabalhando nessas duas últimas semanas, né? Com relação à libertação, de uma forma muito clara, né? A libertação ela pode ocorrer de várias formas, né? Então, nós temos, quando nós olhamos para a nossa história, nós entendemos que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos uma libertação das consequências eternas do pecado. Então, quando o homem cai, quando o homem desobedece, ocorre a desobediência, junto com a desobediência vem as consequências. O pecado entra no mundo junto à morte eterna, junto com o pecado à morte eterna. E aí Jesus, esse sacrifício que nós participamos da ceia, falando do sacrifício de Jesus, ele nos resgata, faz nós resgatarmos o quê? A salvação eterna, que era o projeto original de Deus. Então, aqui ocorreu uma libertação. Libertação do quê? Das consequências eternas do pecado. Aí, quando nós vamos olhar nas Escrituras, nós temos uma outra libertação, que nós chamamos de libertação processual, onde as pessoas nascem e aonde elas cresceram, as experiências que elas tiveram, elas acabam colecionando ou internalizando algumas marcas. Então, são marcas emocionais, são marcas com traumas, com eventos e marcas espirituais. E quando nós trabalhamos a libertação emocional, nós estamos falando, ajudando as pessoas a ressignificar as marcas. Então, houve uma rejeição, houve um abuso, houve alguma coisa que marcou a nossa história. Quando nós vamos lá, identificamos, colocamos nome, ressignificamos, nós ali somos libertos. Né? Como o perdão também, quando nós liberamos perdão, nós somos libertos. Porque a falta de perdão é uma prisão que nos aprisiona e as correntes são quebradas. E nós temos a libertação espiritual, que envolve pessoas que se envolveram com o ocultismo e que, de repente, estão envolvidos em algumas dimensões da opressão, da influência de Satanás, e há uma libertação espiritual. Então, quando nós falamos da libertação, nós precisamos entender as dimensões onde a libertação ocorre. Então, nós somos um culto, né? Nós estamos aqui celebrando ao Senhor e participando de um culto de cura e libertação. É um culto de adoração ao Senhor. E vocês devem perceber, vocês que estão caminhando conosco há muito tempo, então, nós não damos cartaz aqui para Satanás. Tem muitas, eu respeito cada um dos entendimentos, mas tem pessoas que fazem um culto de cura e libertação que é só fala de Satanás, fala mais de Satanás do que de Jesus. E nós não cremos dessa forma, nós cremos que nós falamos de Jesus e a libertação que Jesus traz. E a irmã Esther, na última quinta, ela ministrou sobre a libertação dos cativos através de Jesus, Jesus que liberta os cativos. Então, muitas pessoas entenderam aquela mensagem, elas vieram, tomaram uma decisão, dali nasceu um curso que começou hoje, né, o curso de libertação, das 7 às 8, já tem uma turma ali fechada, ali de 25 pessoas, então vai ser muito especial. Essas pessoas vão trabalhar ali 7 semanas, conhecendo um pouco mais essa dimensão do que essa libertação que ocorre nessa dimensão espiritual. Né, mas tem pessoas que mesmo após libertas, elas acabam caindo novamente nas ciladas de Satanás. Porque quando nós falamos que Satanás, ele é mentiroso, ele é nojento e ele continua atuando na dimensão espiritual, certo? Nós precisamos entender como ele age e como nós podemos nos proteger das ciladas dele. Eu ouvi uma historinha de um senhor que ele não falava mal de ninguém. Todo mundo chegava para... O cara poderia ser o maior traste, ele sempre encontrava uma coisa boa para falar. Sempre achava uma coisa boa para falar. E alguém chegou para ele e falou assim, eu quero ver se sair bem agora. E Satanás, o que você acha de Satanás? Ele parou, pensou, esse é trabalhador. Ele trabalha muito. Porque é isso mesmo. Satanás, ele anda, ele conhece a nossa história, mas ele já está derrotado, e essa é a grande chave do negócio. E eu quero hoje trabalhar um pouquinho como é que nós podemos nos proteger dessas ciladas, porque muita gente acha que cilada de Satanás é quando você tem, de repente, uma manifestação, aquilo que tem pessoas, né? Eu falava hoje com um casal, e ela perguntou assim, mas
tem aquele negócio de expulsão de espírito que a gente vê na televisão? Eu falei assim, expulsão de espírito que vê na televisão. Eu falei assim, tem um espírito de porco na televisão às vezes, né? Mas sabe, que manipulam a fé, que manipulam, que tem, sabe, tem uns personagens aí que já foi liberto várias vezes, que vai sempre o mesmo, que vai lá, estribucha, que faz isso, faz aquilo. E nós não damos cartaz a isso, não. Nós entendemos da consciência, de um processo de restauração, de libertação, certo? Se houver, sim, possessão demoníaca, nós vamos fazer isso com muita decência, num espaço reservado e sem muita, né? Porque nós cremos que a consciência, nós conhecermos e posicionarmos debaixo da direção de Deus, isso gera a libertação, né? Mas o que a palavra fala sobre anjos bons e anjos maus? Né? Quem são os demônios que atuam hoje debaixo da liderança do diabo, do nosso inimigo, das nossas almas? Os anjos foram criaturas perfeitas de Deus, mas que se rebelaram contra o Criador e caíram no seu estado original. 1 Pedro 2,4 diz lá, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Aí nós vamos ver lá Ezequiel 28, relata a queda ali de Satanás, onde ele cai com um terço das hostes celestiais, né? Tem os principais motivos da queda, é o orgulho, e nós vamos vendo isso acontecendo, características do orgulho, ele como mentiroso, ele como enganador, e essa é a dimensão de Satanás. Mas quando nós olhamos para Satanás, uma das principais características dele é ser o pai da mentira. João 8,34, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, uma das grandes ciladas, e nós vamos ver aqui como Satanás atua hoje, é atuar através da mentira. Quando ele coloca na mente de alguém, de um casal, por exemplo, que eu não preciso ser fiel. Aí eu vou no casamento enquanto durar, a hora que não dá mais eu separo e acabou. E ele vai jogando mentiras. E ele vai jogando mentiras para, de repente, aprisionar o homem na pornografia, aprisionar a mulher na pornografia, na fofoca. E ele vai atuando, colocando intriga entre familiares, e pai, mãe, irmãos, e tios e tias. Então, existe... O Satanás, ele não precisa fazer muita coisa, ele só joga uma sementinha, jogando com o orgulho, jogando com aquilo que está alimentando no coração das pessoas, e as pessoas vão caindo. Então, existem muitas ciladas hoje, existem muitas estratégias que Satanás tem jogado a semente, e muitas pessoas têm abocanhado. Sabe, eu gosto muito da ilustração daquela, quem vai pescar, que vai lá e joga um anzolzinho ali. Aquele anzol está ali, tem uma massinha na ponta do anzol, e aí vem aquele peixe falando, mas que massinha cheirosa. Ele vai lá e abocanha. Só que a hora que ele abocanha, tem um anzol, e esse anzol gera morte, e esse anzol vai gerar marcas. Então, nós precisamos entender como Satanás age. E eu quero destacar o texto que está lá em Filipenses 6, 10 e 11, ele diz ali, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6, 10 e 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam-se toda a armadura de Deus. Deus tem colocado no meu coração para nós estudarmos a armadura de Deus aqui, uma série sobre as armaduras de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre as ciladas que Satanás tem jogado entre nós, e que muitas pessoas que estão vivendo uma vida de opressão, uma vida sem a graça, sem a alegria, uma vida totalmente entregue à depressão, entregue à falta de autoestima, porque um dia caiu nas ciladas de Satanás. O que é uma cilada? A ação de surpreender o inimigo. Ação de surpreender. Lá em 1 Pedro 5,8 diz lá, estejam sóbrios e vigiem, porque o diabo é inimigo de vocês. Anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Você já viu um leão montando uma cilada, só esperando a presa? É mais ou menos isso. E se nós não temos o conhecimento, e se nós não tomamos posse da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, nós estamos vulneráveis, e sem perceber,
nós vamos deixar que as nossas marcas, que as nossas experiências acabam gerando atitudes que geram brechas que Satanás vem e começa a destruir. Ele destrói a nossa autoestima, ele destrói os nossos relacionamentos, ele destrói a nossa vida profissional, e de repente nós vemos a vida passando, eu olho para trás e aí eu pergunto, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Tem pessoas que estão esperando conquistar algo para conseguir desfrutar. Estão esperando conquistar algo para conseguir viver uma vida plena. E quando Jesus nos fala assim, viva agora. Eu vim para que tenham vida plena hoje, agora. E Deus quer que nós possamos desfrutar de uma vida plena. E muitas pessoas não desfrutam porque ainda estão presas nas ciladas de Satanás. Então, eu quero caminhar um pouquinho, mas primeira coisa que eu preciso entender é que Satanás, ele é trabalhador, é verdade. Mas ele está derrotado. Ele está derrotado. Colossenses 2 diz lá, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, tendo despojado os poderes e autoridades, ele fez um espetáculo público triunfando sobre ele na cruz. Quando eu entendo que Satanás está derrotado, eu não caio na cilada que Satanás tenta colocar nas nossas vidas, principalmente com a acusação do seu passado. Você fez um aborto, e Satanás te acusa por isso. Isso é uma prisão que ele está tentando colocar uma cilada para você. Você rejeitou seus pais, seus filhos? Você foi rejeitado? Essa é uma cilada que ele está tentando distorcer sua identidade. Você teve um abuso na infância, na adolescência? Satanás está tentando colocar, através dessa experiência, uma cilada para te aprisionar, para dizer que você não tem valor, para dizer que você está fadado a viver escravo de um sentimento, de uma mágoa, de um ressentimento, e você perdeu sua identidade. Quando nós olhamos que Satanás foi vencido, eu tomo posse da liberdade, que lá em João 8,36 nos fala, porque Cristo nos libertou verdadeiramente, somos livres. E é firmado nessa liberdade que nós vamos entender quais são as ciladas que ele tem lançado sobre nós. Vamos lá, qual que é a primeira forma que Satanás age? É mais comum, assim, é a mais perceptível aos olhos humanos, certo? A cilada que Satanás, ele age e que não é tão fácil de esconder, é a possessão demoníaca, certo? Onde Satanás, ele ocupa a mente, certo? Por uma entidade maligna que ofusca a personalidade, possuindo e manipulando todas as faculdades sensoriais. Nós temos aqui dois versículos que falam sobre isso, né? Sobre a possessão demoníaca, onde o único antídoto que nós precisamos entender é entregar nossa vida ao Senhor Jesus, é entregar e deixar o Espírito Santo selar o nosso coração. Porque se eu decido continuar caminhando debaixo da minha autossuficiência, eu simplesmente vou continuar sendo vulnerável à possessão. Agora, nós temos a possessão demoníaca, que nós vemos lá do endemoniado gadareno, onde ele é endemoniado, ele começa a fazer coisas ali, Jesus vem e liberta ele. Então, ele vinha, quebrava correntes, e ele vivia nos cemitérios. Então, nós vemos lá em Lucas esse relato, onde ele simplesmente deixava ser dominado, e a mente dele era dominada. Mas essa é uma forma muito fácil de ver uma possessão. Agora, quando nós vamos lá em Lucas 22, 3 e 4, tem um outro tipo de possessão que ele coloca aqui. Veja lá. Então, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou como ele lhes poderia ser entregue. Satanás entrou em Judas. Que uma forma é a possessão, onde Satanás, ele domina a mente, o corpo, e o objetivo é fazer essa pessoa passar uma vergonha. Nós já tivemos uma situação, onde no gabinete pastoral a pessoa sai de lá endemoniada e vai para o banheiro para tomar água do vaso sanitário. Ele estava tentando colocar aquela pessoa num estado de humilhação. Certo? Mas a hora que ele entrega, a hora que ele vem à consciência, e ele, nós orando ali, ó, a expulsão do demônio, e ali a restauração, porque ele entrega a vida ao Senhor Jesus. E a hora que ele entrega, ele quebra a legalidade de Satanás. Mas tem pessoas que de repente estão agindo, induzidos e por Satanás, como Judas. Satanás entrou em Judas e levou ele a vender Jesus por moedas. Quantas pessoas têm emprestado a boca para Satanás? Quantas pessoas têm sido instrumento de Satanás? Tem pessoa lá no seu trabalho, lá que você olha lá e fala assim, misericórdia, isso aí é o Satanás encarnado, não é verdade? Não é assim que acontece? Sabe, às vezes a gente não percebe, mas Satanás, ele usa pessoas. Ele usa pessoas para destruir famílias. Ele usa pessoas para destruir. Mas eu posso estar um pouquinho fora do contexto aqui com relação ao termo possessão, onde ele vai possuir a mente e o corpo da pessoa. Mas existe uma influência que às vezes as pessoas não percebem que elas são usadas. Porque quando alguém vai num centro espírita e vem ali e invoca um ser sobrenatural, um demoníaco, que entra na pessoa, está ali, e a pessoa muitas vezes está consciente, mas está ali possessa, e está levando pessoas a fazerem práticas que agradem a Satanás. Então, Satanás, ele é nojento mesmo, certo? Efésios 1:13, ele vai falar que quando nós nos convertemos, aceitamos genuinamente Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, Satanás, ele vai habitar num corpo onde não tem o Espírito Santo. Eu tenho dificuldade de crer que Satanás entre em alguém que esteja selado pelo Espírito Santo. Eu não creio que seja possível coabitar o Espírito Santo e um demônio. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não atinge. Então, essa primeira armadilha de Satanás, como é que você tem lidado com isso? Você tem medo? Quem, não precisa levantar a mão não, mas de repente você está aqui, você se envolveu com baixo espiritismo. Você se envolveu com situações onde Satanás te aprisionou. E de repente não foi nem você, foi um momento que os seus pais fizeram algo que você tem conhecimento. Eu lembro de uma situação onde uma mãe, ela não conseguia renunciar a um pacto que ela fez com Satanás. Sabe por quê? Porque quando ela fez um pacto com Satanás, envolvia o filho dela. Ela consagrou o filho a Satanás. E a mãe e a tia falaram para ela, se você renunciar esse pacto, Satanás vai matar o seu filho. E ela acreditava nisso. Satanás é mentiroso. Foi muito interessante que quando eu mostro a palavra e eu desafio ela a renunciar e ela consagrar o filho ao Senhor, falei, pode ficar tranquila, Satanás não toca. Porque aquilo que é consagrado ao Senhor, Satanás não tem poder para quebrar. Estão entendendo a dimensão espiritual dessa verdade? De repente você tem algum envolvimento que ainda tem te escravizado, que ainda te gera dúvida. Está na hora de você renunciar, você quebrar e você começar a construir uma nova história de liberdade. Porque Satanás, ele é mentiroso e ele vai tentar te escravizar e te manter escravo. Mas sabe, mas além da possessão, nós temos uma outra dimensão que é a opressão. O que é a opressão? Quando, lá em Lucas, Jesus ele vai na sinagoga, da sinagoga ele vai ali para a casa de Simão, ele vai curar a sogra de Simão, ali no versículo 38 e 39 de Lucas 4, ele vai dizer ali, ó, estando ele ali em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a febre o deixou. Aí quando nós vamos lá para o final, ele fala ali, além disso, de muitas pessoas têm demônios gritando, tu és o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falasse, porque sabiam que ele era o Cristo. A opressão são ataques contra a nossa vida, que estão fora, às vezes, do controle da nossa mente, mas ele coloca medo em nós. É uma estratégia avançada. Nesse estágio, Satanás ele vai tentar lançar dardos que atingem e nos aprisionam. Aí vem tristeza, remorso, angústia, medo. Satanás ele vai tentar te oprimir colocando medo. Já teve um momento que você se sentiu acuado, com medo? Será? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu vou viver isso? Será que eu vou viver aquilo? Principalmente quando envolve uma decisão de você se posicionar ao lado de Jesus. Tem pessoas que falam assim, olha, eu aceitei a Jesus e está tudo dando errado na minha vida. E tá, parece que está tudo caindo, está tudo cabeça para baixo. Por quê? O que que acontece? Satanás ele vai tentar te oprimir dentro das tuas marcas para tentar fazer você falar assim, olha, se livre disso, você está se posicionando ao lado da pessoa errada. Satanás é mentiroso. Mas deixa vir a opressão, deixa vir o medo, porque quem está em mim é muito maior do que o que está no mundo. Então eu me posiciono debaixo da liderança de Deus, do Espírito Santo, e essa opressão eu repreendo em nome de Jesus. A opressão ela vem numa consciência. Eu já compartilhei aqui uma situação que a minha esposa estava indo para Moçambique. Moçambique é um país dominado pelo satanismo, pelos feiticeiros. E ela estava ali, eu lembro que a nossa filha ela era pequena e ela começou com uma febre muito forte. Ela ia viajar na terça-feira, no sábado começou uma febre muito forte. E estava ali, e de repente leva no médico e nada, e dá medicação e nada, e não passava febre. E de repente vinha aquela voz da mente: desista da viagem, desista da viagem. Mas nós tínhamos uma convicção que era Deus que estava chamando ela para ir para Moçambique. Falei, não. E aí nós estávamos orando ali, de repente, numa oração, eu vejo como um flash de luz ali, a minha filha começa a fazer uns impulsos assim, ela vomita na cama. Mas ali, ela sai, vai lá, minha esposa dá um banho nela, ela sai brincando, sem febre. Porque ali nós estávamos orando e dizemos, Satanás, você não tem poder sobre os nossos filhos, sobre o nosso lar, sobre as nossas vidas. E acabou. E ela vai, a Angélica vai para Moçambique. E vai com uma enviada do Senhor lá para fazer um trabalho evangelístico lá. Porque pessoas vão ser libertas para a honra e glória do Senhor. Se você está com medo de algo, se você tem andado com desesperança, com angústia, cuida com o seu coração. Porque Satanás pode tentar te oprimir para que você não viva a vida plena. O que ele quer te escravizar numa vida medíocre, com as migalhas. Com as migalhas. Nós precisamos entender que Satanás, ele tenta nos aprisionar das mais variadas formas. Eu estou trabalhando com um jovem que está tendo uma dificuldade na área da sexualidade. E eu falava para ele, você vai continuar com as migalhas de Satanás, ao invés de participar do banquete de Deus? E a palavra dele, eu tenho medo. Eu tenho medo. E existe ainda uma opressão ali. Eu tenho orado para que Deus abra os olhos desse jovem, para que ele consiga enxergar que a saída está aqui. É só estender a mão para Satanás vir. É para Satanás ser tirado e Deus vir trazer libertação. Está entendendo? A opressão é uma das formas. Mas existe uma outra forma que é uma cilada também absurda, que é a obsessão. Chamado também de fortalezas. Nesse estágio a pessoa acredita numa grande mentira. 2 Coríntios 10 diz lá, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que leva contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo o pensamento para tornar obediente a Cristo. O que que é essa obsessão? Satanás vai colocar no teu coração um desejo de você ter aquele sexo ilícito, de você ir para a pornografia, de você ir para o vício do cigarro, continuar no vício da bebida, da droga, e há uma obsessão, e você quer algo que não agrada o coração de Deus, e você começa a atropelar as pessoas, e você começa a violar princípios, e você começa a destruir tudo aquilo, porque você está indo na lábia de Satanás. A obsessão vai tentar te aprisionar. E a obsessão já linka aqui com a tentação, que é a mais direta fonte, aonde ele age em tudo, no mundo, tentando trazer tentação, tentando nos fazer cair nas armadilhas que ele tem colocado nesse mundo. Tem muitas famílias que têm sido destruídas porque a tentação tem chegado nos lares, tem feito homens cair na área da sexualidade, na área do poder, na área do dinheiro. Homens trabalhando, mulheres trabalhando que nem doidos, e esquecendo de um tempo de qualidade com a família, esquecendo de honrar a sua esposa, o seu esposo, seus filhos. E não estão percebendo que Satanás só está jogando uma isca da tentação, a tentação pelo poder, a tentação pelo dinheiro, pela riqueza, a tentação pelo sexo, e a todo momento nós somos tentados a quebrar a nossa aliança com Deus, a viver na imoralidade, a viver aquilo que não edifica. Jesus, ele foi tentado a transformar pão em pedra em pão, e lançar no pináculo do templo, sabe, em adorar a Satanás. Mas ele não caiu, ele foi tentado e não pecou. Por quê? E toda a resposta que ele deu foi na palavra de Deus. Quando nós estamos aqui e olhamos as ciladas que Satanás tem, seja na possessão demoníaca, seja na opressão, seja na obsessão ou na tentação, Satanás ele está jogando com a sua vida se você deixar. Ele vai jogar com a sua vida, com a sua história. E aí de repente você está escravo de uma prisão, de uma imoralidade, de uma falta de perdão. São coisas que Satanás vai jogando, você vai caindo e vai se aprisionando. Eu quero te dizer que Jesus, ele nos liberta dessas ciladas. Nós precisamos, primeiro, tomar posse da liberdade. E depois que nós tomamos posse da liberdade, nós decidimos continuar livres. Livres. Lembrei agora de uma situação que aconteceu. Lembra a época da Lava Jato, que estava preso uns figurões aqui na Polícia Federal? Eu tenho um cliente que estava indo com um caminhão e pararam lá, e era uma carga de calcário lá que prenderam o motorista. Levaram o motorista lá para a Polícia Federal. Porque não tinha uma certificação, era final de semana. E aí, esse meu cliente e tal, lá conseguimos, ele ficou de um dia para o outro. Aí, no dia para o outro, saiu o mandato de soltura dele. Daí ele saiu lá. Ele ficou preso na Polícia Federal. Aí, como é que foi lá? Ih, tinha uns caras lá, os empresários, pijaminha de seda, né, umas pantufinhas. Eles chegaram, pode pegar aqui, abriram uma mala lá cheia de chocolate suíço, os negócios que eu nunca tinha visto, certo? Tinha uns papel higiênico diferente lá, precisa ver qualidade do papel higiênico. E ele começou a falar. E aí, falou assim, e aí um deles estava de aniversário. E aí eu fiz amizade com eles lá, e chegou o bolo, e aí chegou lá os refrigerantes e tal. E aí, bem na hora, chegou meu alvará de soltura. E eles queriam que eu ficasse lá para cantar parabéns, para comer o bolinho. Falei, não, estou indo embora. Imagine, ele já estava com o alvará de soltura ali. E de repente, não, chega aqui para comer um bolinho. O que está acontecendo? Por que ele não quis ficar ali? Que por mais que tivesse conforto, certo? Pijaminha de seda, chocolatezinho, papel higiênico ultra top banhado a ouro, mas ele continuava preso. Só que quando chegou a hora de soltura, por mais que aquele bolo fosse o bolo das top das galáxias, ele não quis o bolo. Ele não quis participar daquela festa dentro da prisão. Porque ele poderia voltar para a liberdade dele, voltar para a liberdade que ele nunca deveria ter sido tirado. O que acontece é que Satanás está fazendo bolinho de aniversário e muita gente está ficando nas festinhas de Satanás. E está abrindo mão da liberdade, que Jesus pagou um preço naquela cruz. Não foi uma alvará de soltura de um juiz, foi o sangue derramado na cruz, para que nós tivéssemos posse da liberdade. De viver livre, verdadeiramente livre. Qual a cilada você tem caído? Como estão seus relacionamentos? Como está a sua santidade no secreto? Como estão os vícios? Com o cigarro, com a bebida, com a droga, com a pornografia, com a masturbação, com a mentira. Como está a amargura no teu coração? Falta de perdão, ressentimento, mágoas, autossuficiência. Qual a cilada que tem gerado escravidão no teu coração? Qual o bolinho que Satanás tem apresentado para você e tem desviado você do foco da liberdade? Jesus morreu naquela cruz para nós vivermos livres. Eu não aceito mais ser escravo, porque o preço pago na cruz trouxe-me liberdade. Liberdade. Você pode fechar seus olhos? Primeiro passo para nós experimentarmos liberdade é entender esse sacrifício na cruz. É Jesus que nos traz liberdade. É Jesus que nos liberta. É Jesus, como Ele nos afirma que, porque Ele nos libertou verdadeiramente, somos livres. Satanás, através do pecado, ele tenta nos escravizar e nos manter preso a uma vida medíocre, a uma vida de prisão, uma vida de correntes. Mas Jesus vem e nos traz a possibilidade da vida eterna. Quando nós vamos lá para Romanos, ele fala que o salário do pecado é a morte, que todos nós somos pecadores. Mas ele nos afirma no versículo, capítulo 10, versículo 9, que se nós cremos no nosso coração e confessarmos que Jesus é o único e suficiente Salvador, nós seremos salvos. De repente você está aqui nessa noite, você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para você hoje. De repente você tem dúvida no teu coração. Se eu te perguntar hoje, se você morrer hoje fisicamente, para onde você estará? Você vai para os braços do Pai ou vai para os braços de Satanás? É muito forte isso. As pessoas têm dificuldade de pregar, de afirmar isso, mas é isso que a palavra nos ensina. Mas nós não podemos tomar uma decisão porque temos medo, nós tomamos uma decisão porque temos amor. Porque Jesus, Ele morreu na cruz e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. O Espírito Santo nos dá um amor, nos dá uma decisão no nosso coração, nos ajuda a tomar uma decisão para entregarmos a nossa vida plenamente a Ele. Eu queria falar com você que está aqui, que nunca entregou sua vida ao Senhor, pedindo que você faça uma oração onde você está, dizendo: Senhor Jesus, é você e Deus. Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou pecadora. E eu quero pedir perdão dos meus pecados. Me perdoa, Deus. Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas hoje eu sei. Eu quero pedir perdão. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Toma minha vida em tuas mãos. Toma minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus. Pode permanecer de cabeça baixa, de olhos fechados. Você fez essa oração no teu coração, entregando sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez hoje, uma entrega genuína? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Se você fez essa oração aqui, lá atrás, graças a Deus. Graças a Deus aqui no meio, graças a Deus. Quem mais? Tem mais aqui? Quem está entregando? Fez essa oração de entrega ao Senhor. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode baixar aqui no meio, já vi. Quem mais? Alguém mais aqui está entregando a vida ao Senhor? Se você tem alguma dúvida, se entregue. Se entregue. Hoje é noite de salvação. Mais alguém? O Espírito Santo está queimando no teu coração, levante uma das suas mãos. Não tenha receio. Se tiver mais alguém aqui, levante uma das suas mãos. Tá certo, vamos ficar de pé. Eu queria que vocês que levantaram a mão, cheguem aqui à frente. Cheguem aqui um pouquinho. Eu quero orar por vocês, pode chegar. Cheguem aqui. Tem alguém ali atrás, pode chegar aqui no meio. Cheguem aqui à frente. Eu quero orar com vocês aqui. Eu quero trazer um segundo desafio. Pode chegar. Graças a Deus, graças a Deus. Pode chegar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Chega aqui. Glória a Deus. Como é bom nós entendermos o novo tempo que Deus tem para nós. Eu quero desafiar vocês a confirmar no coração essa decisão. Essa decisão transformou a minha história 23 anos atrás. 24 agora já deu. Sabe, Deus tem transformado cada vez mais a minha vida. Mudou completamente. Eu era escravo e agora eu sou livre. E vocês estão tomando uma decisão que vai gerar liberdade, liberdade plena. Eu quero orar para que Deus confirme no coração de vocês essa decisão de conhecer cada vez mais esse Jesus que nos alcançou, que nos ama e que tem uma vida plena para nós. Que bênção essa decisão de viver a liberdade que Cristo nos dá. Eu quero orar por vocês. Eu quero pedir que Deus abençoe a vida de vocês de uma forma muito especial. Não deixe mais ninguém escravizar. Deus tem planos lindos, lindo para vocês. Vocês só precisam se entregar para que o Senhor faça a obra por completo. Glória a Deus, nós vamos orar por eles. Mas antes de orar, os ministradores estão aqui. Eu queria colocar diante do Senhor uma oportunidade para você que de repente não aceitou. Se você aceitou Jesus, se une a esses irmãos e irmãs aqui à frente. Mas se você não aceitou Jesus, porque você já caminha com Jesus, mas Deus trouxe algo, uma revelação de que existe uma prisão na tua vida, que você precisa hoje colocar aos pés da cruz. Nós vamos começar a cantar um cântico, e você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente, vai se colocar de joelhos, entregando essa prisão. Deus está quebrando as algemas, Deus está quebrando a legalidade, você está decidindo entregar diante do Senhor a legalidade que você tem dado para Satanás. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar e se coloque de joelhos aqui ou ali. Nós vamos terminar esse tempo orando.
Preciosa graça, doce o som. Que salva o pecador.
Aleluia. Pessoas já estão chegando aqui à frente. O que você está entregando hoje? Qual a legalidade? Quebra hoje. Hoje correntes estão sendo quebradas. Traga aqui à frente. Traga aqui à frente. Existe um tempo novo para a sua vida. Várias pessoas já estão aqui. Aleluia. Pode chegar. Pode chegar. Alguém está querendo te segurar aí. Quebre, rompe. Rompe. Rompe com essa corrente. Sai, vem aqui à frente. Sobre a sua vida. Aleluia. Pode sair. Sai do seu lugar. Chega aqui. Deus está te chamando. Deus está te chamando para a liberdade. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu sei que tem alguém aqui que está com medo de vir aqui à frente. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar agora e vem aqui antes que eu ore. Eu vou orar. Antes da minha oração, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Coloque os joelhos aqui. Não deixe ninguém te segurar aí não. Nós vamos orar agora. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar, feche seus olhos. Deus amado, muito obrigado. Nós louvamos ao Senhor por esses irmãos e irmãs que vieram à frente entregando sua vida genuinamente ao Senhor. Existe uma entrega com coração genuíno, confirma no coração deles esse novo tempo que o Senhor tem preparado, essa nova história que o Senhor tem preparado na vida deles. Deus, nos ajuda a crescer nesse processo de caminharmos juntos, de ajudarmos a crescer espiritualmente na dimensão do conhecer mais ao Senhor e viver essa liberdade. Eu coloco diante do Senhor esses irmãos e irmãs que vieram à frente, que vieram aqui entregando, quebrando correntes, quebrando legalidades. Existe um tempo novo, existe uma obra nova que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas. Pessoas que vieram e se entregaram aqui, quebrando e renunciando tudo aquilo que Satanás tinha acorrentado. Deus, que eles possam viver essa liberdade, uma liberdade plena que vem da presença do Senhor, que vem do agir do Senhor. Abençoa, Deus. Faz nova todas as coisas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.